Ações Institucionais, que é a CERIM. E nessa reunião, de acordo com a informação que a prefeitura está passando para a imprensa, estavam lá representantes, lógico, né, da gestão e motoristas que começaram aí a falar sobre o assunto. Na verdade, eles estão continuando um debate que já começou em março e agora eles já estão focando aí no que seria o refinamento da minuta da regulamentação. Esse encontro é importante que nós falemos sobre ele, porque de fato ele marca aí um avanço, né, numa discussão tão importante. Olha, uma situação que tem ocorrido, né, são várias situações decorrentes desse advento aí da invasão, digamos assim, no bom sentido, né, dos aplicativos na cidade. Nosso trânsito, que já era caótico, né, piora um pouco, né, os acidentes muito mais, principalmente no que diz respeito a motocicletas. Do lado de lá, ou seja, dos motoristas, tem esse problema que eles precisam parar, né, para embarcar ou desembarcar um passageiro aqui no centro da cidade. A todo momento eles estão sendo multados. E aí fica aquela questão, né? Como é que é feita essa multa? É um agente do Sintrans que vai lá e multa? Ou é através de monitoramento? E como é que quem quer que seja, seja o monitoramento ou seja um agente, vai entender que aquele carro é de aplicativo? Porque inclusive até parece que é proibido, não é isso? Me corrija se eu estiver errado aí, motoristas. Mas me parece que não pode ostentar uma placa aí de Uber 99, né? Não tem como, muitas pessoas não entendem se aquele carro ali é um carro comum ou de aplicativo. Então tudo isso acho que a regulamentação abordaria. Então seria bom para os motoristas essa questão, para que eles tivessem seus pontos de embarque e desembarque. Uma outra questão que acontece muito, e aí eu não sei como seria aqui em Conquista, porque o nosso transporte público é subsidiado pela prefeitura há muito tempo, né? Era para ser algo emergencial e ficou. Porque nós entendemos também que a questão dos aplicativos acaba subtraindo também os recursos, né, os passageiros que poderiam estar trafegando pelos ônibus e vans. Então tem toda essa situação que envolve a discussão envolvendo os aplicativos aqui da cidade. Mas eu creio que, acima de tudo, que mais incomoda e nos deixa preocupados a todos nós enquanto sociedade é de fato a questão dos acidentes de trânsito. É a questão de alguns veículos não estarem de fato dentro, né, dos parâmetros esperados para fazer transporte de vidas. Eu creio que sim, não tem como não ser positiva essa manifestação da prefeitura de estar convocando aí os motoristas para chegar ao entendimento. E o entendimento é o melhor caminho, né? Porque se for, como diz aí na tora, né, se for impor regras e leis que eles, os motoristas, não aceitam e entendem que seja inviável, aí já complica. Então é muito importante a gente presenciar esse momento de entendimento. E uma outra situação aqui para encerrar essa parte do aplicativo é que a prefeitura também está prometendo uma consulta pública, né? Eu sou muito a favor também desse tipo de consulta pública num quesito que mexe com a nossa vida cotidiana. Então é um assunto que está bem embrionário nessa questão das discussões, está muito no começo, ainda vai ter consulta pública, com certeza a Câmara de Vereadores terá uma participação muito efetiva na intermediação desse acordo e nós vemos isso com bons olhos, esperamos que em breve a gente possa ter uma regulamentação sim dos aplicativos aqui na cidade, que seja bom para esses profissionais, pais e mães de família, que seja bom para a população que precisa muito desse complemento no transporte e que seja bom principalmente para as nossas vidas, né? Que a gente possa ter aí uma diminuição dos acidentes que tem deixado pessoas mutiladas e até tirado a vida de muitas pessoas. 12:28.
E vamos receber aí o nosso primeiro ouvinte de hoje. Vamos lá, boa tarde.
Boa tarde, bancada. O Sargento Humberto. Quero deixar aqui o meu depoimento pelo resultado de ontem, né? O Congresso provou homens e mulheres que lá tem, homens e mulheres distintas, pessoas de caráter, pessoas que não se vendem. E outra, vai ter outra lapada, viu? A segunda lapada vai ser da dosimetria. E a terceira, um tiro de misericórdia, vai ser nas eleições.
Tá aí, o ouvinte realmente fazendo é um momento que todo mundo tá fazendo aí suas previsões, não tá favorável, mas a gente não sabe o que vem por aí, né? Eu estou aqui averiguando uma notícia que eu recebi, mas ainda só vi uma fonte. Para eu falar aqui que é verdade, isso eu preciso ver de mais fontes sobre uma possibilidade, então entenda isso. Entenda que eu estou falando de uma possibilidade de que o presidente Lula, o governo Lula, entre com recurso no STF para anular essa votação do Senado. Eu não sei, a gente está aqui ainda, tô pesquisando aqui outras fontes para ver se isso está sendo ventilado. Eu espero que ele não faça isso, né? Porque aí eu entendo que só vai piorar essa relação que começa a ficar meio tumultuada entre o Executivo e o Parlamento nessa efervescência aí que a gente está vivendo de pré-eleição. Olha, tem mais mensagens aqui dos ouvintes desta feita, em mensagens de texto, alguns aqui falando desse mesmo assunto, outros falando aqui da questão da regulamentação dos aplicativos. Então vamos fazer o seguinte, agora meio de 30, a gente vai chamar o nosso break, daqui a pouquinho a gente está de volta com mensagem de ouvinte, com outras informações, inclusive, sobre o que funciona e o que não funciona amanhã, nesse feriado aqui em Vitória da Conquista. É rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
Sudoeste, agora.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista. A Maxitur Viagem lança uma grande novidade. Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens. Realizando sonhos com você.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização. Qualidade e satisfação em cada serviço.
Sudoeste agora. Clube FM.
Agora meio dia 32. É isso. Olha, eu gosto de elogios. O Renato do Alto Marão tá mandando, não é pra mim, não. É pra rádio, né? Tá falando assim, ó, por isso que eu sou apaixonado por essa rádio. A rádio cobra resultados. E a prefeitura ouve. Essa rádio é um luxo. Eu acho que ele tá fazendo referência agora à intervenção do Paulo, né?
Exatamente.
Que foi uma intervenção de agradecimento, né? De certa maneira, o pessoal agradecendo aí, porque depois que foi veiculado aqui, o poder público atende. E olha, a gente sempre tá aqui cobrando da prefeitura, mas temos que falar também, né? A prefeitura costuma muito mesmo ouvir a gente aqui. Quando não tá ouvindo lá, a gente manda mensagem, eles atendem. Da mesma maneira, nós também temos essa relação muito boa com o pessoal da Embasa, né? Fazem o que pode. Não acontece da gente entrar em contato e eles deixarem a gente no vácuo, né? Hoje mesmo a senhorinha de manhã aqui, tadinha, falou que tem 15 dias que não tem água no bairro dela. Me passou aqui o nome do bairro, Arthur, foi hoje de manhã. E nós, aí ela falou assim, olha, já saiu na Globo, não sei que lá, e não resolveu nada. Eu falei, agora resolve, meu amigo, não tem Rede Globo certa. Saiu na Clube e o Mauri já já mandou mensagem aqui. É, já que dizendo bom. Que agora sabe, mesmo, de manhã, o pessoal já foi lá resolver.
Sabe o que é isso, Kaique? É canal aberto também. Na verdade, canais abertos aqui com a Clube FM. A satisfação dessa ouvinte, e tem mais satisfação ali daqui a pouquinho no áudio. É a soma, gente, de todo um trabalho, de toda uma equipe, né? Vocês não imaginam por trás dos bastidores aqui do microfone, a gente traz a palavra final, né, Kaique?
Exatamente.
Do que é a produção do jornalismo da Clube FM durante todo o dia e parte da noite. Estamos aqui.
É verdade, Mônica Cajavê. Por falar nisso, tá aí, ó, outra situação. Alguns dias atrás, foram, se eu não me engano, uns 2 ou 3 dias, né? Não foram, os dias não na sequência, um dia sim, dia não, e de pessoas diferentes. Nós recebemos aqui no nosso WhatsApp queixas, podemos falar de denúncias, né? O termo seria apropriado, de pais de alunos do Colégio Padre Palmeira. E eles falando que muitos dias, muitos professores não tinha professor. Então, teve um pai que falou, o aluno acorda cedo, todo o trabalho, né? Muito jovem aí que não quer ir para a escola. Então, a juventude querendo estudar e chega lá, não tem aula, porque não tem professor. Não é que os professores do Padre Palmeira não estão indo trabalhar, não. É porque está faltando o professor. E nós falamos aqui, eu disse que a gente ia entrar em contato com a Secretaria de Educação do Governo do Estado. Eu entrei em contato, demorou um pouquinho, mas ela me respondeu aqui, a assessora me respondeu ontem. E eu vou passar aqui para os senhores pais e mães de alunos do Padre Palmeira o que foi que a representante do Governo do Estado disse. Falou assim, olha, tá aqui a nota. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia informa que está em fase final de contratação de 3 professores com carga de 40 horas para o Colégio Estadual de Tempo Integral Padre Luiz Soares Palmeira. Eles vão substituir os profissionais que lecionam português, química e matemática que entraram de licença por motivos de saúde ou para realizar cursos de atualização. A Secretaria de Educação garante o cumprimento do calendário escolar e a reposição dos conteúdos para evitar qualquer prejuízo pedagógico e reafirma seu compromisso com uma educação de qualidade para todos. Desde 2025, data do último concurso, já foram convocados 1.883 novos professores para a educação básica da Bahia. Então essa é a resposta do Governo do Estado, dizendo, entre outras coisas, né, que os professores que estão faltando é porque estão ou por motivo de licença por conta de aprimoramento profissional ou outros motivos. Só que aquela velha história, você sabia, gente, que o professor vai entrar de licença, por que já não providencia a substituição? Aí tá em fase final de contratação de 3 professores, tá? Enfim, é aquela coisa, né? De governo que a gente critica e tem que criticar mesmo, né? Falta de gestão. 12:37.
E o Chalé Bosque da Fortuna, vamos falar? Daqui a pouquinho tem recado do nosso ouvinte, mas agora é o chalé. O Chalé da Bosque da Fortuna vai além de uma simples hospedagem. Em meio à natureza, oferece silêncio, tranquilidade, uma visita incrível para o lago. É sua hospedagem perfeita. Perfeito para desacelerar e se reconectar. O pôr do sol à beira da piscina aquecida está dentre seus maiores destaques. Ah, é mais do que uma estadia, minha gente, é uma experiência mágica para quem deseja viver momentos extraordinários e se desligar da correria do dia a dia. Informações arroba Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Agora vamos de mais participação? Tem um povo falando.
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Mônica. Quem tá falando aqui é Carla Dias, Residencial Lagoa Azul Campinhos. Hoje eu só queria agradecer pelo melhor jornal da Clube, um jornal sério, e que eu não perco num dia. Todos os dias estou na sintonia. Obrigada por tudo.
Tá certo, minha amiga. A gente que agradece, tá? É, a gente agradece vocês também.
E abraça carinhosamente nosso ouvinte.
Então, vamos lá. Olha, daqui a pouco a gente vai ler mais mensagens dos nossos ouvintes. Mas vamos voltar aqui a um assunto que ontem nós estávamos falando sobre isso e até então estava em votação a questão da reforma administrativa que a prefeitura está fazendo. Você está acompanhando isso aí. Muita polêmica, né? Inclusive, hoje de manhã eu falei, olha, dois assuntos aqui em Vitória da Conquista e todos dois relacionados. A derrota do governo Lula no parlamento e a vitória da prefeita Sheila Lemos no parlamento aqui, né? Muita discussão, mas foi só aprovado na primeira, ainda tem a segunda. Olha, eu não lembro, nunca, não aconteceu. Se você lembra disso, me fale. Mas eu não lembro de um projeto polêmico ter sido aprovado em primeira votação e na segunda ter, como diz o povo antigo, né? Um revestrelo e não for, né? Não vai acontecer. Então, seguindo aí a tradição, a prefeita vai conseguir sim aprovar esse projeto dessa reforma que, entre outras críticas, principalmente pontuada aqui pela vereadora Viviane Sampaio, é que vai onerar os cofres públicos, né? Segundo a vereadora aí, na faixa de 8 a 10 milhões e que teria aí a criação de 77 cargos comissionados. Não sei se seria essa a quantidade específica, mas sei que sim, teremos cargos comissionados. E isso em época de eleição é um perigo, porque, né, pessoa que tem cargo comissionado vira cabo eleitoral. E não é só isso. Mas a Mônica Cajaíba falou com a vereadora, não foi isso, Mônica?
Foi a Bárbara Francini.
Ah, foi a Bárbara.
Ontem eu conversei com o vereador Edivaldo Ferreira.
Isso, então, o Arthur, vamos ouvir a entrevista que Bárbara Francini fez ontem com a vereadora Márcia Viviane sobre esse assunto.
A vitória que a prefeita Sheila hoje teve foi com contribuição de votos, né, de vereadores da oposição. Então, infelizmente, né, nós sabemos que mesmo com a orientação, cada um tem seu livre arbítrio para votar conforme, né, os seus interesses e as suas convicções. Então, eu queria deixar esclarecido que foram 8 votos, considerando votos da situação de vereadores que estão na bancada de apoio à prefeita Sheila. Mas, em relação à criação dos cargos, hoje é a primeira votação. Né? Nós entendemos, como foi bem dito, não há ilegalidade nas proposições de reformas administrativas. Inclusive, eu votei em todos os projetos de lei que tramitou aqui, aumentando cargos, criando novas secretarias. Mas o que eu vim chamando e alertando foi o momento. Nós estamos no momento eleitoral, um ano de eleição, onde a chefe do executivo tem o seu esposo como pré-candidata a deputada estadual. O que realmente nos leva a esse questionamento: será que esses 74 cargos que estão sendo criados é para efetividade administrativa, trazer mais eficiência administrativa, ou servirá de cabos eleitorais para esse momento de campanha? Então, foi esse o nosso questionamento, foi esse o meu posicionamento. Até disse que poderia suspender as votações, retirar de pauta e, em outubro, passadas as eleições, com certeza nós iríamos debruçar sobre esse projeto e com certeza daríamos o nosso voto também favorável, porque também somos defensora da administração pública cada vez mais eficiente, né? Então, hoje meu posicionamento foi contrário por conta do momento eleitoral.
Então tá aí. Tá aí a opinião da vereadora. Essa questão, quando ela fala do momento, né, assemelha-se também à questão lá de Brasília. Muita gente falando, eu tenho acompanhado bastante o senador Alessandro Vieira, por conta de toda essa situação envolvendo ele e STF, e ontem ele também comentou isso. Ele falou sobre a sabatina do Messias, que ele também foi contra, e ele alegou, o momento não era o momento, né, do Lula tá indicando agora, no momento que o STF está em crise, enfim. Então, trazendo aqui para nossa cidade, a vereadora nem bateu muito nessa tecla do dinheiro que vai ser gasto. Ela está falando o que eu falei aqui no início, né? A questão das pessoas ficarem receosas também, né? Se esses cargos comissionados poderão, de alguma maneira, serem usados aí para troca de apoio, esse tipo de coisa, né? Não estou dizendo que vai acontecer ou deixe de acontecer. São receios normais dentro de um país como o nosso, onde isso faz parte da prática política. Vamos lá, do outro lado, a prefeitura comemorou essa reestruturação. A prefeitura, inclusive, divulgou ontem, né, um ranking em que a prefeitura de Vitória da Conquista está com as suas dívidas aí, seu poder de endividamento vai bem, está tranquilo, não está aí com nenhum problema no que diz respeito. Eu acho que essa matéria que foi publicada aí pela prefeitura tem sim a ver com tudo isso. Olha, tá aqui, Vitória da Conquista mantém baixo índice de endividamento entre os maiores municípios da Bahia. Também a prefeitura argumenta que isso vai melhorar o fluxo dos trabalhos, essas novas divisões das secretarias, e que muitos simplesmente vão ser remanejados. Então ali um cargo é extinto de uma secretaria, ele é exonerado e reempossado em outro cargo de uma nova secretaria com o mesmo salário. Mas sim, né, claro, teremos aí os tais temidos, no caso aí, no momento, cargos comissionados. Bom, vamos aguardar, agora não tem mais jeito, né? A prefeitura venceu e a gente torce que tudo dê certo e que a gente possa sentir uma melhora nos serviços públicos aqui da cidade, principalmente nessa questão de infraestrutura, nessa questão de limpeza da cidade,
necessário.
Que tá muito ruim, tá precisando melhorar. Vamos então esperar que dê certo aí essa reestruturação administrativa da prefeitura.
Exatamente, Kaique. Eu sou a favor da reestruturação, Kaique, e dessa reforma administrativa, porque se você visita algumas secretarias, você vai ver que são arcaicas. Os serviços, às vezes, muitas vezes ruins. E outra coisa que a gente espera também com relação aos cargos efetivos. A prefeitura anunciou também que alguns desses cargos serão ocupados pelos servidores efetivos. Então, estamos aí no aguardo, né? Acompanhando todo esse processo.
E temos também a questão do concurso público, a gente vai falar ainda, a prefeitura inclusive lançou aí concurso público agora, né? Para a Secretaria de Finanças, a gente vai dar essa informação ainda hoje aqui no nosso programa. 12:45, ele está chegando aqui mais uma vez, Paulo Martins, meu amigo.
Vamos ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista no Sudoeste agora. Nesse momento, eu estou aqui na Vivaldo Mendes, cruzamento com Otávio Santos. O movimento é muito grande e denso de veículos nesse horário de pico, véspera de feriado, mas apesar da intensidade, sem nenhuma intervenção, o trânsito está fluindo nesse momento, nesse trecho que envolve a Vivaldo Mendes, cruzamento com a Otávio Santos. Daqui a pouco eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Sudoeste agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR 116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecno Ágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
12:47. Olha, eu estou de volta, nós estamos de volta com o nosso Sudoeste agora nesta quinta-feira maravilhosa. Esse clima bipolar de Vitória da Conquista, que eu não entendo nada. Saí daqui 8 da manhã, tava garoando, Mônica.
Foi, depois.
Aí eu botei a blusa. Depois eu cheguei em um determinado lugar quando tava sol. Agora eu já não sei, né?
Mas você tá vendo?
Eu adoro essa.
Você tá ouvindo como está a minha voz, né?
Pois é. A Mônica está com a voz diferenciada aí. Olha só, nós estamos então dando prosseguimento nesse momento importante da democracia brasileira, E mais uma vez a Rede Clube, a Clube FM, sai na frente aí, dando espaço a todos os que são pré-candidatos e pré-candidatas ao Parlamento Baiano, a ALBA, Assembleia Legislativa, e também ao Congresso Nacional. Felizmente, nós temos aqui em Vitória da Conquista pessoas que estão dispostas a oferecer a sua inteligência, a sua capacidade, dedicar a sua vida aí pelas causas dos nossos conquistenses, representando-nos tanto lá em Salvador, na Assembleia Legislativa, quanto também lá em Brasília, no Congresso Nacional. E nós estamos recebendo hoje ele, Antoniel Alves da Silva, mais conhecido como Natan da Carroceria. Ele é político, empresário, natural de Guanambi, começou sua trajetória profissional no setor de carrocerias de caminhão, evidentemente, por isso esse nome, né, Natan da Carroceria. Ele foi vereador de Vitória da Conquista pelo partido Avante nas eleições de 2024. Em julho de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia decidiu por 5-2 pela anulação de todos os votos recebidos por ele pelo partido Avante nas eleições municipais, uma situação que ele já explicou aqui diversas vezes, né? E ele não é mais vereador, mas continua sendo sim um grande ativista político, né? Frequentemente ele também na sua rede social tem chamado a atenção bastante por conta das críticas que faz tanto à administração municipal, estadual e federal. Enfim, é um ser político de extrema importância para nossa região. Natan da Carroceria, seja bem-vindo aqui a esse nosso quadro, onde nós vamos dar oportunidade a todos vocês que querem, né, exercer um mandato parlamentar. E eu já começo, Natan, claro, você vai poder dar boa tarde aqui para os nossos ouvintes, e já emenda logo explicando para a gente por que essa decisão de ser pré-candidato a deputado nessas eleições.
Primeiramente aqui agradecer aos ouvintes da Clube FM, agradecer você, Mônica, pelo espaço, agradecer você, Kaique, pelo espaço aqui concedido a todos nós pré-candidatos.
Federal, né? Deputado federal.
Pré-candidato a deputado federal.
Federal.
Olha, Kaique, eu iniciei na vida política aos 20 anos de idade ajudando um tio meu a ser prefeito de uma cidade daqui da Bahia chamada Sebastião Laranjeiras, na qual hoje o meu tio é prefeito de lá. Entendeu? Pelo segundo mandato consecutivo. Então a política está na raiz, está no sangue. Tenho muitos parentes que são políticos, tios, primos, entendeu? Envolvido diretamente. E na realidade o que motivou, o que nos motivou a sair candidato é a perda do nosso mandato, gerou assim uma comoção muito grande na nossa comunidade. E a comunidade falou: Natan, pode ir para cima que nós vamos lhe ajudar. Entendeu? Então a questão motivacional maior foi essa, é o povo pedindo. Quando eu acredito que quando o povo quer, que ganhamos de forma limpa, honesta, o povo viu que nós não tivemos culpa nenhuma na cassação do nosso mandato, que foi uma questão partidária e não do candidato em si falando. Então o que mais nos motivou a estar querendo sair, que ser pré-candidato, é a questão do povo na rua pedindo.
Candidato, boa tarde, seja bem-vindo.
Pré-candidato.
Quais são, Natan, as suas prioridades legislativas? Já foi pensado o que você busca, o que você quer para o povo de Vitória da Conquista, não só de Vitória da Conquista, mas também de outras cidades, porque um deputado, né? Claro, você é pré-ganhando, você vai representar aí, com certeza, a Bahia. Tem já aí pensado nas suas prioridades legislativas?
Olha, a nossa prioridade, primeiramente, é visar o bem do povo baiano. E no pertinente, assim, ô Natan, o que você visa trazer para a Conquista? O que Conquista está carente hoje? Conquista está carente de infraestrutura, uma melhor logística, ruas mais largas, um trânsito mais liberado, viadutos que possa trazer a mobilidade aqui para os principais, né, para as principais saídas da cidade. Vale salientar que vários cruzamentos aqui hoje de Conquista se tornam corredores da morte, onde a pessoa vai passar, tá arriscando a vida o tempo todo. Então essa é uma grande preocupação da nossa parte. A questão hídrica também, graças a Deus estamos em período chuvoso, causa um transtorno aqui, outro ali, a gente entende, a gente não vai ficar batendo nisso aí, porque a gente entende que é uma questão temporal e não uma questão política. Com o tempo eu tenho certeza que tudo se resolverá. Mas a questão hídrica, numa questão de seca, a gente até vê que tá fazendo a ampliação da barra Água Fria 2, se eu não me engano, mas por que que só vem em época de política? Porque já usa como cabide, né? Para a gente chama a política estelionatária, né? Que vem na época da política e usa ali algo que a pessoa quer para chamar atenção, para pedir o voto, e terminou a política, pode ter na certeza que pegam os caminhões, os maquinários, o pessoal e abandonam a obra. Então, um dos objetivos nossos de legislar é fazer com que essas empresas que prestam serviço principalmente para o executivo estadual e federal, que possam sim manter as obras em atividade e nunca parar.
Muito bem, então você já mencionou aí algumas prioridades suas, né? Mas vamos fazer aqui um exercício de mental aí, futurístico aí. Digamos que o senhor seja eleito, né? Está lá na Assembleia Legislativa, qual seria aí o seu primeiro projeto, qual seria a sua primeira ação ou seriam as primeiras ações?
Olha, eu vi o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ampliar o número de escolas cívico-militares. Eu acho que a educação é um grande pilar para mover estado, município, país. É com a educação que a gente consegue mudar. E nós nos espelhamos no ensino cívico-militar por ser um ensino de excelência para colocar os nossos jovens realmente à altura daquilo que nós pretendemos. A disciplina, o ensinamento, obedecer à hierarquia. E a gente enxerga um futuro muito grande no emprego de mais escolas cívico-militares. É um dos nossos projetos que, chegando lá, a gente pretende implantar, é que não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, cresce o aumento de escolas de ensino cívico-militar. A gente enxerga na educação, sim, uma porta de saída para crescimento do município, do estado e da nação.
O senhor acredita que, como deputado, o senhor consegue ajudar bem a cidade, pré-candidato?
Eu não tenho dúvidas, Mônica. Nós estudamos há muitos anos, nós vemos nos preparando, estamos preparados para criar projetos de lei, estamos preparados para fiscalizar o erário público. E tenho certeza que, tendo esta oportunidade, faremos um mandato assim, diferente. Eu, outro dia, tem dois dias que eu estava olhando, olha, uma estudante perguntou, o que é que Nicolas fez pelo estado de Minas Gerais? Cara, o arcabouço de trabalho de Nicolas é invejável. Eu acredito que muito pouco deputado tenha feito o que Nicolas fez por Belo Horizonte, que outros deputados possam ter feito pelos seus estados respectivos. Então, nós pretendemos adotar uma linha de trabalho do Nicolas, mostrar efetivamente tudo que foi feito, tudo que vem sendo realizado, e um deputado que tem uma credibilidade de fazer uma vaquinha Pix e arrecadar 6 milhões. Isso é porque ele passa tranquilidade, ele passa honestidade, e é nessa questão que queremos. Certo dia aqui em uma cidade chamada Lagedinho, aconteceu uma tragédia e o rio passou destruindo todas as casas. Nós não vimos nenhum deputado abraçar essa causa. E se abraçou, abraçou de forma tão pequena que ninguém da sociedade baiana conseguiu enxergar. Então precisamos estar atentos. E também aqui, também foi arrasado há uns 4 anos pela chuva, nós não vimos nenhum deputado, nenhum político fazer algo em prol para ajudar essas pessoas. E nós nos colocaremos à disposição, não só de Vitória da Conquista, mas de toda a Bahia, mas em especial o Sudoeste baiano.
Uma outra questão que estamos fazendo a todos é em relação às emendas parlamentares, né? Atualmente, o que mais se relaciona com os parlamentares são as tais emendas, tanto no bom sentido quanto no mal, né? Nessa questão agora de o executivo tentar sempre cooptar os parlamentares oferecendo emendas, ou ainda, né, alguns parlamentares não utilizando a emenda de uma maneira que seria necessária para a população, mas também por interesses particulares. Como é que o senhor vê essa questão das emendas e como o senhor pretende utilizar as emendas caso o senhor seja eleito?
Olha, eu tenho um ditado comigo que em terra de cego quem tem um olho só é rei. Quando você colocar as emendas que vai vir para o deputado, que você conseguir colocar em obras, você não precisará nem falar, as obras por si só falarão por ti, entendeu? E o que que eu quero dizer com isso? Falando aqui em parábolas, eu quero dizer que o erário público, o que é do público, será do público. Nos Estados Unidos você pode esquecer um celular em cima do teto do seu carro. No outro dia você vai voltar e o celular vai estar lá. E aí você vai questionar o americano, por que que esse celular ainda está aí? Aí o americano vai falar, e por que ele não deveria estar aí? Se ele está aí, é porque o dono sabe que deixou e vai encontrá-lo de volta. Entendeu? Então, nessa questão aí, que é o que é mais fundamental, Kaique. O Brasil, desde a década de 40, década de 50, década de 60, não fazem grandes obras estruturais, grandes rodovias, grandes viadutos, de uma forma geral. O dinheiro, o Brasil arrecada muito, 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 muito mesmo. O Brasil tem muito dinheiro. O problema é que esse dinheiro está caindo em mãos erradas, estão destinados para fins não de procurar o bem da população, mas sim de beneficiar a classe política, que já anda tão desgastada, né? Todos nós sabemos disso.
Então o senhor pretende utilizar as emendas?
Sim. Para obras
aqui na cidade.
E eu acharia tão bonito assim, né? Uma emenda de um deputado daqui de Conquista, entendeu? Chegar ali e colocar um viaduto ali na morada, na Urb 6, colocar outro viaduto ali naquele cruzamento da morte ali do Jardim Valéria com Santa Terezinha, colocar outro aqui na Getúlio Vargas, colocar mais um viaduto ali na Lagoa das Flores, entendeu? São obras que movem a logística, a pessoa não perde tempo, não se estressa, cuida inclusive da saúde de todos. Então, empregando as verbas certas, nos locais certos, a própria população vê e sabe que você vai trabalhando. Eu não tenho dúvidas que Nicolas Ferreira será o deputado mais bem votado de Minas Gerais outra vez, porque colocou o dinheiro público, a coisa pública, aonde ela deve estar.
Eu percebo que o senhor realmente tem uma admiração, né, pelo Nicolas.
Sim,
e entendo que o senhor pretende então seguir uma espécie
uma linha de trabalho.
Aproveitando aqui o ensejo, eu queria questioná-lo também em relação ao seu posicionamento. Hoje não tem muito para onde correr, né? O Brasil está polarizado, a esquerda, a direita e tem um centrão. O senhor, lá no governo federal, no Congresso, que nessa efervescência que a gente tem, como é que o senhor vai se posicionar nesse campo ideológico esquerda, direita, e como é que vai ser a sua relação dentro do que hoje chama-se situação e oposição? Não é que algo que a gente percebe que o parlamentar, ele não tem também total autonomia. Em algum momento ele tem que fazer alianças, ele tem que estar do lado de outros ali para que seus projetos sejam aprovados e para ajudar os outros companheiros lá também a aprovar projetos. Como o senhor imagina que vai ser a sua relação lá no Congresso Nacional nesse quesito esquerda, direita, centrão e alinhamento político?
Olha, Kaique, a questão é atemporal, né? Nós nos alinhamos muito com a direita. É claro que tem algumas pessoas na esquerda que merecem o nosso respeito, que são estudiosos, que são pessoas de bem. Nós não somos totalmente radical nessa questão. E nessa questão de polarização, de ideologia, nós sempre procuraremos nos alinhar com aquilo que é o melhor para a população, com o que é o melhor para o povo brasileiro, de uma forma que a gente possa fazer esse país entrar nos trilhos. O país se encontra um trem descarrilhado, sem destino, sem sucesso. Então a gente quer colocar o Brasil nos trilhos, e um dos caminhos para se entrar nos trilhos é cuidar bem do erário público, com honestidade, para que a coisa pública torne-se um bem para o público.
Pré-candidato, o senhor tem aí ainda quase 2 minutos para deixar sua mensagem final aí para os nossos ouvintes nessa entrevista como pré-candidato a deputado federal.
Olha, Mônica, em tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre lutei para estar entre os melhores, para estar competindo de igual para igual, e pode ter na certeza que somos muito bem preparados, de forma estudamos bastante a Constituição, sabemos os deveres de um parlamentar, sabemos usar as instituições de forma correta para que traga o benefício para a população, saberemos fazer um uso a discricionalidade do cargo do deputado, que é fazer aquilo que está amplamente voltado para o bem público, para a coisa pública. Pode ter certeza, Vitória da Conquista, que Natan, colhendo êxito nesse trabalho que estamos implantando agora, pode ter certeza que a cidade sairá vitoriosa.
Muito
um
bem.
Grande abraço para a Vitória da Conquista, para os ouvintes aqui da Clube, e para você, Mônica, para você, Kaique.
Obrigado.
E para todos.
Continua no Republicanos?
Não, então estamos no PSDB.
PSDB. Boa sorte, tá?
Muito
a gente
obrigado,
torce para todos vocês aí, porque sim, todos representam sim Vitória da Conquista. E há muito tempo que a cidade está clamando aí para que tenhamos mais representantes, tanto lá em Salvador quanto em Brasília. Boa
muito
sorte.
Bem.
Obrigada, Natan.
Boa. Eu agradeço.
Valeu. 1:03. Vamos aqui ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Oeste agora. Clube FM.
Oi, aqui é o Cauã Raymond. E eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico, que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as 3 primeiras mensalidades, R$ 69,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
Prepare o sofá e o coração, porque agora o futebol entra em campo com a internet campeã da Vox. Chegou o plano exclusivo Vox com 600 mega de internet mais Premier por apenas R$ 99,90 nos 3 primeiros meses. Internet estável com cobertura total para viver cada jogada com emoção. Acesse internetvox.com.br ou ligue grátis para 0800-020-4100 e consulte as condições. Vox, internet sem igual.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Hora certa, agora 1:05. Meu amigo, minha amiga, tá agitado, muita coisa acontecendo aqui, né? A gente tá recebendo mensagem, tem mais entrevista, a gente vai junto até as duas, né? Vamos juntos aqui até as duas. Daqui a pouquinho, doutor Osana tá por aqui também dando dicas aí para os seus pets, né? É importante. Olha, tem mensagem aqui que o Arthur tá no ponto ali pra gente soltar. Antes, Arthur, deixa eu também dar uma passada aqui no caso das pessoas que escrevem, né? Não mandam em áudio. Eu tenho aqui uma mensagem, depois eu vou ver o nome da pessoa, tá falando assim, olha, boa tarde, pessoal, eu sou ouvinte assídua desse jornalismo sério. Muito obrigado. O motivo dessa mensagem é fazer um apelo, que eu já tinha feito hoje de manhã, vai reforçar agora então. A caixa de esgoto da calçada onde ela mora lá está cheia há 5 dias, né? E o pessoal tem ligado bastante para a Embasa e eles falam que vai amanhã e não vai, né? E agora diz que vai amanhã, amanhã é feriado, né? E ela não tá acreditando muito. Então ela tá dizendo que a mãe dela é idosa e tá pedindo para que a gente faça um apelo aqui também para que o pessoal da Embasa, né, acione aí a empresa terceirizada, que é quem faz esse tipo de serviço, para poder resolver esse problema. Amiga, só faltou você falar o endereço, né? Mas depois você mande aqui a Fabiana Trindade, viu, Fabiana? Aqui ela falou, tá, Bruno Bacelar, é isso? Bruno Bacelar no Alto Maron, tá certo, a gente vai copiar sua mensagem aqui e vamos encaminhar aqui para o assessor de comunicação da Embasa, o grande Mauri, que muito gentilmente aceita sempre receber essas mensagens que a gente caminha para ele e resolve, viu? Resolve, vai, com certeza vai dar certo. Também o pessoal tá aqui mandando parabéns, Mônica,
para quem?
Todos
parabéns.
Os trabalhadores, é verdade.
Verdade.
Amanhã é dia do trabalhador,
amanhã, né?
Ela tá falando, olha, somos um povo retado, guerreiro, que Deus dê a nós um Brasil melhor, com políticos comprometidos realmente com o povo. Tá aí então, é verdade, né? Eu sempre falo, nós temos muitas datas comemorativas, todo dia, eu gosto, por exemplo, que o Gandula, né? A gente fica reparando aqui, o Gandula, todo dia ele começa o quadro dele.
É dia de quê, né?
Todo dia é dia de alguma coisa, né? Mas é sempre dia da gente refletir naquela coisa. Então, de fato, tá todo mundo feliz com o feriadão do Dia do Trabalho, mas a nossa ouvinte traz essa reflexão dessa valorização que nós temos que ter de nós mesmos, no nosso povo brasileiro. Nós somos, sim, muito fortes, nós merecemos governos melhores e nós não podemos desistir, temos que ficar atentos, não podemos cair em discursos demagógicos, é preciso que a gente evolua e eu tenho certeza que amanhã, dia primeiro, dia do trabalhador, será um dia para que a gente reflita e nos valorizemos. E olha só, amanhã também, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui para você o que funciona, o que deixa de funcionar, tem muita gente querendo saber, mas agora sim, Arthur, vamos ouvir as mensagens? Vamos lá?
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica. Quem tá falando aqui é Carla Dias, Recife, Alagoas do Campinhos. Hoje eu só queria agradecer pelo melhor jornal da Clube, um jornal sério, e que eu não perco um dia, todos os dias estou na sintonia. Obrigada, obrigada por tudo.
Obrigada a nós, né, Kaique?
Verdade. Então tá aí, mensagem do nosso ouvinte. Tem mais outra mensagem, daqui a pouquinho a gente vai passar aqui, né? Mas eu vou antes dar um recado aqui pra você. Você que tá querendo, de repente, trocar o seu caminhão ou comprar um caminhão zero, isso é possível aqui em Vitória da Conquista mesmo. Nós temos a concessionária Contalto Foton, que tem 54 anos de história e está agora na nossa Vitória da Conquista. Bom, além de você poder comprar o seu caminhão lá, né, de maneira parcelada, você tem o consórcio, que é outra maneira de investimento, né? O consórcio, lá no consórcio Foton, Contalto Foton, você pode ter uma carta de crédito a partir de 260 mil, de 260 até 460 mil, aí você vai escolher conforme a parcela que cabe no seu orçamento. E claro, a linha completa dos caminhões Foton. Consórcio Contalto Foton, atendimento especializado, transparência e credibilidade. Fica ali na BA-262, quilômetro 317, saída para Nagé, do lado da Ceavic. Vá lá e conheça de perto essa novidade em Vitória da Conquista.
Então vamos lá, vamos conferir mais um ouvinte.
Olá, Kaique, olha a Mônica, tô sempre ouvindo aí os comentários de vocês. Ô, Kaique, a minha opinião é que se Lula tentar entrar no Supremo, a situação dele vai ficar pior. Porque a democracia é essa, né? O Lula precisa respeitar, já que ele disse que é tão democrático, respeitar os resultados. O resultado foi no Senado. Se o Senado tem capacidade de indicar o cara e tem capacidade de rejeitar, cabe Lula, então, ficar na dele. Porque a dosimetria que foi aprovada lá no Congresso, o Lula rejeitou. E hoje vai ser votado de novo. Então, na minha opinião, o Lula deve ficar na dele, porque se for tentar mexer, vai ficar pior. Não é? É a minha opinião. Valeu, Kaique, valeu, Mônica, e é só vitória.
Muito bem, tá aí, né?
O
pessoal já tá com clima aí de vitória, de derrota, enfim, foi uma derrota, gente, do Lula lá no Congresso, mas tem muito chão pela frente, né? Muita água vai rolar, não brinque aí com House of Cards, né? Esse jogo de xadrez que a gente acha que está entendendo, mas só quem tá lá jogando, né? Com as cartinhas na manga, é que tá entendendo mesmo. Então, não se assuste se o Lula conseguir reverter isso, viu? Vamos aguardar, tem muita coisa para acontecer, não cante vitória antes da hora, não. Mas vamos lá.
E o Casulo, vou falar do Casulo, porque o chalé já foi, hein? Colégio Casulo é o melhor para o seu filho, você encontra aqui. Educação infantil fundamental, anos iniciais. O Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, aulas de xadrez, educação financeira, balé, robótica, tantas outras aulas de excelência para os seus filhos. Casulo, Eratóstenes Menezes 812, no Candeias, 3424-6400 e 98807-6400.
Muito bem, olha, tem um pessoal aqui no bairro Cidade Modelo também, gente, o pessoal tá queixando, sabe de quê? Posto de saúde, né? Que não tá funcionando. Então daqui a pouquinho nós vamos aqui trazer um áudio, né? Pessoal do Cidade Modelo que tá fazendo essa queixa para ver se a gente consegue também intermediar junto à prefeitura para que resolva essa solução. Só que antes, né, de soltar aqui o áudio desse morador lá do Cidade Modelo, que de certa maneira tá falando em nome de todos os outros, vou aqui já passar para vocês. O pessoal tá aqui cobrando no WhatsApp o que, que é que funciona amanhã, o que, que não vai funcionar. Então vamos lá. De acordo com as informações que foram veiculadas agora há pouco pela prefeitura, alguns serviços funcionarão e outros não, lógico. Então, por exemplo, coleta de lixo, mantida aí, serviços essenciais de limpeza urbana, a varrição, tudo funcionando normalmente conforme cronograma semanal. Isso é importante, tá? A população deve ficar atenta aos dias e horários da coleta e, claro, evitar colocar o lixo em locais que não deve colocar e principalmente em horários inapropriados, né? A gente sabe também que a gente tem um alto índice de cães de rua, né? De animais soltos nas ruas, então tem que pensar nisso também. Então, às vezes o cidadão bota lá o lixo naquele saquinho plástico, né? E aí a cachorrada faz a festa ao contrário. Bom, transporte público. Na sexta-feira, feriado, os ônibus circulam com horário de domingo. No que diz respeito ao Sintrans, continua aí o atendimento 24 horas, não tem interrupção, né? Tudo tranquilo. Defesa Civil, regime de plantão, com esse tempo maravilhoso que a gente está tendo aí. Tenho certeza que Defesa Civil não vai ter trabalho, vai poder curtir aí o feriado, mas de qualquer forma eles estão lá, 193 se precisar. Os serviços de saúde, de urgência, emergência, normalmente, tudo tranquilo. O Hospital Unimec está atendendo, tá bom? Aquele probleminha lá já passou, tudo tranquilo. Santa Casa, porta de entrada do SUS, tudo funcionando. Unidade de saúde básica estarão, preste atenção, fechadas, tá bom? Amanhã, só volta na segunda. Mas antes, Mônica, já que a gente está falando aqui da unidade de saúde, daqui a pouco a gente continua aqui falando, né, do que funciona, o que não funciona. Agora sim, aproveitar o ensejo de unidade de saúde e passar aqui o áudio do morador lá do Cidade Modelo, que está queixando-se justamente da questão do posto de saúde.
Exatamente. O morador do bairro Cidade Modelo, Alan Rocha, está fazendo algumas reclamações, fazendo algumas queixas e cobrando algumas demandas do referido bairro.
Do posto de saúde, né? Do Cidade Modelo, porque infelizmente está a desejar. Não está tendo bom atendimento, não está tendo médico, mas só está de férias, não tem agente de saúde. 5 anos que eu moro na rua, nunca passou agente de saúde. Tive AVC, não tive acompanhamento nenhum de um posto. Fui no posto, não consigo marcar um exame, não consigo nada. Não sei até quando, né? Quando morrer?
O senhor já procurou algumas vezes e já, o médico não está?
Vou procurar atender, me atender bem, só falando que não tem médico, que não sei o quê. E pede um documento, pedindo declaração esse dia para tirar o cartão do SUS. Foi maior democracia, tive que ir lá 5 vezes. Perder tempo lá, entendeu? E eles não queriam dar, deu porque eu briguei lá. Mas tá feito, tá esquecido o posto de saúde ali, viu? Cidade Modelo. Tá esquecido.
Faça um apelo aí ao poder público.
Peço ao poder público que faça uma comissão aí e comece a investigar isso aí, né? Porque, felizmente, todo funcionário público é feito para trabalhar, né? Felizmente, a população não pode ficar desse jeito, na escassez, jogado, né? Por isso, né? Porque precisa ser atendido. Se tem um posto de saúde no bairro, é para ser atendido.
Mônica Cajaíba, para a Clube F.
Tá, então tá dado o recado, né, Mônica? Vamos ver o que tá acontecendo lá.
Tá queixoso,
pleno aí. Funcionamento é o que ele tá querendo.
É verdade. Ele, na verdade, não encontrou médico, não marcou uma consulta. Enfim, tá chateado e tem todo o direito de reclamar. Inclusive, a gente abre o espaço aí para a prefeitura, né, se puder passar um posicionamento pra gente.
Tomara aí que essa reforma administrativa aí melhore também essa questão da saúde. Vamos lá, é o seguinte, Paulo Martins está chegando aí mais uma vez, é com você, meu querido.
Muito bem, Kaique, Mônica, de volta direto aqui da Praça Tancredo Neves. Vou conversar com Wesley Brito, que ele tem uma reclamação e também uma observação a fazer em relação à Praça Tancredo Neves. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. É o seguinte, todos os dias a gente passa aqui pela praça de manhã e à noite, né, para retornar para nossa casa. E durante o dia tem até um zelo aqui pela praça, tem funcionários e tudo, mas durante a noite a situação aqui tá muito complicada, porque tá muita escuridão, muito breu. As luminárias aqui, tem algumas aqui que estão quebradas, que não existe mais, e tá gerando uma sensação assim de segurança, porque aqui à noite aqui muitas pessoas de rua ficam aqui nessa praça, e as famílias usando, né, também entorpecentes e tal, e faz com que as famílias saiam daqui, gerando um espaço hostil no atrativo turístico da nossa cidade, o principal da nossa cidade, que é o Jardim das Borboletas. Também a gente quer fazer um apelo para a prefeitura que coloque os patos novamente aqui, os gansos sumiram. A gente teve notícias aqui que os gansos aqui foram mortos pelos cachorros abandonados das ruas. A gente está fazendo esse apelo para que a prefeitura também olhe também para o canteiro das rosas, que está escrito no hino da nossa cidade. Cadê as rosas? As roseiras sumiram. Hoje tem poucas roseiras aqui. Tinha mais de 100 pés de roseiras aqui, que embelezava esse nosso espaço e que trazia as famílias aos domingos, aos feriados. E hoje a Praça Tancredo Neves só é um espaço que a gente só pode vir aqui na época do Natal. Fora isso, durante o ano aqui é um espaço hostil em que as pessoas não encontram aqui paz, tranquilidade para fazer a visita nesse espaço, que é o espaço mais belíssimo da nossa cidade.
Muito bem, tá aí a reivindicação feita, cobrança feita. Cabe agora aí a Secretaria de Serviços Públicos, através do setor de iluminação, vir aqui fazer o reparo nas luminárias para embelezar e iluminar novamente à noite a Praça Tancredo Neves. Volto com vocês aí no estúdio.
Na Clube FM. Sudoeste agora.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Essa é a sua chance de ter uma picape 0 quilômetro. Na Foton Contal, a Dunland está com taxa especial de 0,99%. Dunland V7 a partir de R$289.900. Dunland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contal. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1h20. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Sudoeste agora, véspera de feriado. Eu comecei a falar aqui sobre o que funciona, o que não funciona. Parei na questão da saúde, mas tem mais, viu?
Quer
falar agora aí, Mônica?
Vamos rapidinho, doutora Rosana, espera. Olha só, a Guarda Municipal, viu? Equipes operacionais atuarão em escala normal, lembrando que atuarão em regime de 24 horas e 2 escalas de 12 horas, garantindo os serviços. Centro de Apoio à Saúde Animal, o CASA, mantém funcionamento até quinta-feira e retorna os atendimentos na segunda. Restaurante Popular, você que gosta de passar pelo restaurante, fechado, viu? Durante o feriado na sexta e retorna normalmente na segunda. Conselhos tutelares atuarão em regime de plantão durante o feriado e também o final de semana. Lembrar também dos serviços especializados em abordagens sociais, SEAS, que poderá ser acionado na sexta, domingo e de 8 às 13 horas. Na segunda, as atividades do serviço voltam ao normal, das 8 às 20 horas. E o Centro Pop Caíque também, né? Centro Pop entre sexta, domingo, funcionarão normalmente. Tá aí, portanto, os locais que funcionarão e os que não funcionarão.
Dito isso, vamos agora abrir o microfone aqui para nossa convidada, que eu nem sei mais se é convidada ou já faz parte aqui, né?
Da é a nossa locutora.
Aqui, doutora Osana. Doutora Osana, você deveria ter um programa de rádio, já alguém já lhe deu
ela já participou com spots, não foi, doutora?
É.
Kaique.
É, você parece.
Olá, gente. Boa
tem
tarde.
Tem jeito aí para rádio ali. Boa tarde, doutora
então,
Osana.
Então, nós já tivemos aqui, né? Uma quadros. Certa época aqui, sim. Quadros, onde a gente falava, cada um, bem bacaninho, um programa. Deve ter o quê? Uns 4 anos, né, Mônica?
Tem, mais ou menos.
E nós levávamos sempre informações sobre questões de animais e tal, muito bacana.
Depois aí, foram spots depois gravados.
Exatamente, aí descontinuou o programa, mas é tudo, né, se você fizer o convite aí, formalizar, quem sabe.
Olha, vou falar aqui com o senhor Vanilson Marques, mas olha só, essa questão, né, que a senhora veio falar hoje sobre a trajetória, né, da veterinária no geral aqui em Vitória da Conquista. É muito interessante porque nós estamos vendo também um maior interesse hoje pelos cursos, né, de sim. Veterinária, que cada vez mais, graças a Deus, nossa sociedade tem evoluído no sentido de tratar os animais como devem ser tratados, né?
Sim.
A senhora que acompanha isso há tanto tempo percebe. E como consequência dessa evolução, os serviços relacionados a essa área têm crescido. Isso é bom para a economia, isso é bom para todos, né? E a senhora gostaria hoje também de falar um pouquinho, né, isso, sobre essa trajetória que a exato. Senhora acompanhou aqui também em Vitória da Conquista, principalmente no Brasil todo, mas aqui na nossa conquista, não é isso?
Exato. Inclusive você falou aí, Kaique, da questão dos cursos que hoje já existem em Vitória da Conquista. E assim, houve uma época que o curso de medicina veterinária só existia em Salvador. Então você imagina aí a dificuldade de famílias, até de condição financeira, né, de não poder